espaço.
Bom dia.
Bom dia.
Olha, ontem foi 1 de maio, fez 30 anos sobre a morte da Ayrton Senna.
Pois foi.
Vou trazer aqui a data, porque eu acho que é daquelas datas e daqueles marcos que nós nos lembramos exatamente onde estávamos.
Até eu, e eu não ligo nenhuma Fórmula 1, continuo sem ligar, mas até eu me lembro perfeitamente.
Onde é que estavas já agora?
Eu, por acaso, não me lembro onde é que estava.
Estava em casa e a televisão estava ligada na Fórmula 1. Eu vi o acidente, meu pai estava a ver a Fórmula 1 e eu vi o acidente.
Sim. Eu acho que quase toda a gente se lembra, eu, ou no dia a seguir, quando soube da morte, ou isso, estava na escola.
Sim, lembro-me que foi um choque.
Um choque, sim.
Muito grande.
É por aí que eu queria ir. Todos nós nos lembramos provavelmente desse dia, das notícias, do que aconteceu logo a seguir. 30 anos já sobre a morte de Senna. Ele que era sócio do Bolenses.
Era. Não sabia.
Sócio do Bolenses, é sócio honorário e um dos grandes ídolos do desporto para muita gente. Claramente, muita gente ficou a gostar mais de Fórmula 1, principalmente por causa do Ayrton Senna. Tinha 34 anos, morreu em Imola, San Marino. Ontem este local foi espaço para várias homenagens, a nível de Estado até, com representantes do governo brasileiro.
Ainda existe esse circuito, desculpa, eu sou muito ignorante em relação à Fórmula 1. Ainda existe, ainda está a uso, tudo normal.
Sim, sim. Jorge Jesus e Ronaldo vão jogar por mais um título na Arábia Saudita. A equipa de Ronaldo ganhou ontem 3 para o Al Nassr, 1 para o Al Khalej. O El Khalej, que é treinado também por um português. Ronaldo marcou 2 golos. O Al Nassr está assim apurado para a final da Taça do Rei da Arábia Saudita. Vai jogar contra o Al Hilal de Jorge Jesus, que tinha ganho 2-1 ao Al Ittihad, mesmo com menos um jogador, grande parte desse jogo. No final, Jorge Jesus foi apanhado pelas câmaras e pelos microfones numa conversa informal com o Malcolm, um jogador da equipa, a dizer apenas e só isto.
Ah, pois foi! Já nos massacraram mais! E marcaram um gol quando já estava na melhor altura!
Eu mexi nisto e me dei logo esta toda. Pois sim. Foi, já não nos massacraram. E é verdade.
Pronto, taticamente
foi um bom. Taticamente,
e ele está lá para isso.
Estrategicamente foi brutal.
E as pessoas, também sejamos justas, falam de outra maneira quando acham que estão entre os seus e não está ninguém a ouvir.
E é verdade. Marcaram o gol quando estávamos na melhor altura, mas já não nos massacraram mais. Eu mexi nisto e me dei logo esta toda. Final da Taça da Arábia Saudita. Al Hilal, Al Nassr. Não podia ser só eu ficar com isto na cabeça neste dia, desculpem.
Obrigada,
31 de maio. Em Espanha, um momento insólito aconteceu em Maiorca nos últimos dias. Billy Vaniplua é um jogador de rugby internacional inglês. Um inglês a provocar desacatos num bar. Como é que é possível?
Como? Já não se pode confiar
nada
em ninguém.
Nada de normal. Em Maiorca. Tirou a camisola, ameaçou funcionários com garrafas e cadeiras. Isto aqui depois vai subir um pouco de tom. A polícia foi chamada ao local. Problema, Billy tem 1,88m e pesa 126kg.
Pois. Ah, bom. Pois. Quem é que vai lá? Eu não.
8 polícias foram os necessários para deter o homem. 2 choques elétricos para o conseguirem algemar.
Que horror.
Teve de ser sedado e amarrado à cama do hospital.
Parece que estamos a falar da apanha do elefante, meu Deus!
Passam 126kg com 1,88m. Foi libertado sob fiança depois de ter ido a tribunal. Não sabe agora qual o paradeiro.
Olha, parecia tão boa pessoa.
Sim. Ontem foi dia de final da Taça da Liga Feminina, Benfica Sporting, no Restelo. 9 mil pessoas nas bancadas do Restelo. Para mim, continua a ser o estádio com a melhor vista das bancadas. Mais de 9 mil pessoas nas bancadas. O jogo foi em canal aberto na SIC. Estou curioso para ver as audiências. Eu estava ontem a ver o jogo e confirmei a minha teoria e gostava que vocês, mulheres, principalmente as mulheres, me ajudassem a entender esta minha tese. Se é tese ou se é mesmo
vá lá.
Verdade.
Tenho medo do que é que aí vem.
Exato.
Mas vá lá.
Regra geral, na vida,
sim,
as mulheres, vocês concordam comigo, são mais emocionais que os homens. Ou seja, manifestam mais os sentimentos, são mais efusivas.
Sim, não têm problemas em mostrar sentimentos.
Sim, não recalcamos, não é?
São mais expressivas nos sentimentos. Quando é para mostrar sentimentos, mostram-nos mais. Os homens são um bocadinho mais frios, se quisermos, ou pelo menos não o demonstram tanto. Dentro de campo é exatamente o contrário. Os homens, qualquer coisa, passam-se e discutem, empurram e gritam.
Sim. Já ouvi várias pessoas dizer isso, que há muito menos fita nos jogos de futebol feminino.
As mulheres são
não
mais
exigentes. Pouca água. Sim. E porquê é que as mulheres, num estádio de futebol, num campo de futebol das jogadoras, são mais tranquilas, mais pacíficas, mais educadas até, levam tudo com mais fair play e mais calma.
E jogam com mais inteligência, parece-me, não é? Porque já perceberam que se calhar se...
Mas porquê é que muda este paradigma? É
uma, para começar, enfim, estamos a generalizar. E segundo, o escrutínio já é tão tramado que imagino o que é que era se uma mulher ainda fizesse fitas em campo.
Mas não faz. Eu acho
pois
que
é isso, mas se fizesse o escrutínio
mais
e levar o desporto a sério já é difícil.
Os homens, qualquer coisa, é logo cabeçada e...
Se uma mulher fizesse um Neymar, estava
não
tramada.
Não se vê tantas mulheres assim a discutir e a gritarem umas com as outras.
E a tolerância à dor dos homens também é... parece.
Não era para ir por aí, mas pronto, fica esta observação que eu queria dar aqui. Faltam 43 dias para começar o Europeu de Futebol. Ontem Mourinho esteve em Portugal, cerimónia de homenagem do Rio Ave à equipa onde esteve o seu pai Mourinho Félix. Queria só fechar com isto, disse que há três seleções favoritas a ganhar o Europeu. Portugal,
muito bem,
muito bem.
Tenho que dizer.
França e Alemanha. Mas ele,
é que até lhe ficava mal.
Mas se é a opinião dele, eu acho que é verdadeira e, sendo a opinião, tem credibilidade. Portugal, França e Alemanha. Sabes que ele é que foi ele é o embaixador da Tops, a empresa que faz as cadernetas, e dizem, não sei se é verdade, que foi ele que escolheu os cromos. Os jogadores.
Ah, mas.
Fez a seleção dos nomes.
Ok. Pronto, pois, porque quando as cadernetas são impressas, não, às vezes não sabe as equipas,
claro,
que fará.
Tens de saber
quem é que joga.
Se bem que ele não meteu o Dovbik da Ucrânia, eu acho que o Dovbik vai ser convocado e vai ser uma figura do Europeu. Mas isso
é? Está aqui dito, vamos decobrar isto daqui a 30 e tal dias.
Exatamente.
Olha, Paulo Rico, não dá para voltar para trás. Voltas amanhã.
Volta amanhã, bom fim de semana. Boa.
Até amanhã.
Hoje é quinta,
é só até amanhã.
Até amanhã.
Olha, ele já, bom fim de semana.